Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Yuri Matheus e você está ouvindo mais um Tenha Paciência. Aqui a gente vai começar o programa agora de um jeito diferente, que não vai ser o mesmo jeito que a gente vai começar os próximos, mas como no primeiro episódio a gente ainda está fazendo uns testes e eu não sabia muito bem o nome do episódio e o nome do podcast, e eu ainda tava sem roteiro, eu não planejei nada, fui só deixando sair, e agora a ideia é que, pelo menos nesses primeiros 5 minutos eu me apresente e a gente comece com um tema propriamente dito. Vamos lá, meu nome é Yuri Matheus, eu tenho 22 anos, curso jornalismo, estou no sétimo período agora, quase acabando a faculdade. E eu pretendo, eu tô procurando pelo menos achar um novo norte, achar um novo objetivo, achar um novo foco pra minha vida, que eu tenho achado que tá meio conturbado nos últimos meses, e enfim, tentar me encontrar novamente como eu sinto que eu preciso. E a maneira que eu consegui achar de fazer isso era começar algo que realmente me interessasse, algo que eu conseguisse tirar do papel realmente, algo que eu sentisse que eu tava há muito tempo já postergando, mas eu precisava tirar aquilo ali da reta e realmente botar aquilo ali em prática. E foi o que o podcast me proporcionou. Eu tava mais ou menos 4 anos pra tentar tirar isso de um simples projeto e botar como algo mais prático, como algo do dia a dia. E agora tá indo, agora parece que tá indo, e isso me deixa muito feliz. Eu pretendo focar mais nessas áreas da internet em si e tentar construir algo do tipo nesse local que é a internet, que é um ambiente que, para quem não está familiarizado, tem muita coisa interessante, e ao mesmo tempo, para quem já é velho aqui, tem muita coisa que ainda pode ser explorada, sabe? Então, como eu sou uma pessoa que estou chegando agora, né, eu pretendo mais só dar o meu ponto de vista a respeito das coisas e tentar trazer a minha visão e o meu carisma, meu jeito de ser, para esse projeto que eu estou me propondo a fazer. Nesse segundo episódio, então, hoje a gente vai falar sobre lendas urbanas brasileiras, como vocês podem ler no título do episódio, porque na Yuri, o título já dali, a gente vai ser meio redundante aqui, mas tudo bem, nenhum problema quanto a isso, não é mesmo? Seguimos. Lendas urbanas brasileiras, eu acho que a maioria de vocês vai ouvir isso e vai falar, programa do Gugu, talvez, não sei o que tinha, Raul Gil tinha isso também, não, acho que Raul Gil era muito mais palco, né? Mas enfim, lendas urbanas brasileiras. A gente foca no programa do Gugu, porque é lá que a gente ouvia a mulher do táxi, a gente ouvia a loira do banheiro principalmente. E a gente ouvia, dentre outras coisas, uns contos muito bizarros. Eu não sei, é a referência que eu tenho, me desculpa, gente. Então, hoje eu trouxe 3 contos pra vocês e a gente vai ouvir sobre eles e debater também sobre como alguns deles são meio, tipo, qualquer coisa, e como alguns deles são meio bizarros, assim, em geral. E também tem um desses 3 aí que são, que a gente pode puxar talvez para uma comparação com outras histórias, né? Outros paralelos que tem a mesma ideia. Então, a gente começa hoje aqui com a lenda da menina sem nome. A primeira lenda ela é relacionada a essa criança que foi estuprada e morta em uma praia do Recife. Segundo a história, a menina foi encontrada por um pescador, mas a sua identidade nunca foi descoberta. Apesar da mídia divulgar o caso, nenhum familiar da garota apareceu para reconhecer o corpo. A menina foi sepultada como um indigente numa cova comum em 22 de junho de 1970. Uma funerária se sensibilizou com o caso e patrocinou o enterro da criança. 2 anos após o caso, a menina foi desenterrada e o corpo encontrava-se intacto. O que faz a garota ser considerada uma santa católica popular, que não é considerada santa pela igreja. Porém, existe outra versão desse mesmo conto, dessa mesma lenda, que diz respeito a essa menina que foi encontrada morta, só que na praia do Pina, no Recife, no dia 23 de junho de 1970, ou seja, um dia depois, e ela foi encontrada sem roupas, com as mãos amarradas para trás e com uma corda envolvendo seu pescoço. No entanto, contrariando a versão popular difundida durante os últimos 45 anos na cidade, a perícia do corpo deu conta de que a menina sem nome não morreu por afogamento e também não foi estuprada. A versão oficial assinada pelo perito Nivaldo Ribeiro dá como causa morte asfixia por sufocação. A menina foi amarrada ainda viva e sufocada com o rosto sendo pressionado contra a areia da praia. Um homem chegou a ser preso na época e confessou ter matado a criança após ter passado uma noite com ela. Seu relato, no entanto, contradiz o laudo do perito e o acusado foi assassinado antes de ser julgado. É um caso um tanto quanto bizarro, porque se você parar para pensar, das duas versões, uma é muito mais simples, ela é muito mais limpa, vamos falar assim, do que a segunda versão. A segunda versão diz que, vamos retomar aqui, a segunda versão diz que a menina foi encontrada morta na praia, porém com as mãos amarradas para trás e com uma corda envolvendo o pescoço. Gente, uma corda envolvendo o pescoço, o que dá a entender que ela provavelmente, se ela não cometeu suicídio, ela talvez estivesse sendo a pessoa que tenha feito isso, tenha criado um álibi, não sei, mas é muito, muito, muito estranho. Também porque se a gente for parar pra perceber, tem a questão de que a menina foi dada que ela não morreu por afogamento e ela também não foi estuprada. Porém, o homem que chegou a ser preso na época, ele confessou ter matado a criança após ter passado uma noite com ela. E se a gente sabe quando casos como esse, tem relatos como esse, ele não passou uma noite brincando de dado com ela, brincando de, sei lá, dominó. Provavelmente ele teve relações sexuais com ela. Quase certo. Isso é muito estranho, porque se você parar pra pensar, ok, nesse caso ele diz que ele teve relações sexuais com ela, só que ela não foi estuprada, de acordo com o laudo do legista. Ou seja, ele convenceu a garota de ter relações sexuais com ele, sabe? Isso é muito estranho, porque nenhuma criança em sã consciência seria pacificamente se dado a esse tipo de situação, entende? E ainda tem a questão de que a menina, ela foi encontrar, ela foi, o corpo dela, não se diz porquê, mas o corpo dela foi retirado 2 anos depois da cova e ele se encontrava intacto. Como? Eu pergunto a vocês, como? Porque é um corpo humano. A gente tem características, né? Nós apodrecemos. Nós lá, vamos concordar, a gente passa, sei lá, 2 dias debaixo da terra, a gente já começa a ter fungos, né? Não sei, nunca estive, mas eu imagino, porque, né? Somos seres de carne e osso. Mas, enfim, todo mundo vira adubo no final. Ou seja, é tudo muito estranho. Eu não sei o que vocês acham disso, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, se vocês quiserem debater, se vocês quiserem comentar. Estamos aí, manda feedback. Até porque eu não comentei de novo, mas o acusado, ele foi assassinado antes de ser julgado, ou seja, talvez alguém estivesse tentando acobertar alguma coisa, sabe? Eu não sei. Isso é muito estranho. Comenta aí, o que você acha? Agora a gente vai para o segundo caso, que é o da bruxa de Curitiba. Tem essa história de que, no século XIX, um navio cheio de italianos atracou no Paranaguá, no litoral do Paraná. A maioria dos imigrantes foi para Curitiba para trabalhar na lavoura. Assim, parte dos imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Havia uma moça chamada Constantina e a sua mãe, Dona Lola. Lola sempre bradava para a filha: "Você precisa se preparar para a feitiçaria, afinal, você é uma estrega", que é um nome dado a bruxas italianas, no caso. "Nunca se esqueça, ninguém se torna uma estrega, pois este precisa ser um dom de nascença, e este é o seu destino, porque o castigo de uma estrega que nega o seu dom é ser moça de dia e de noite se transformar em idosa." Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que ser uma bruxa era coisa do mal. Ela notava que era diferente das outras meninas, pois ela falava com falecidos, tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muitas vezes vontade de curar pessoas. Mas, quando a sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender rituais, a garota sempre torcia o nariz. Uma certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Infelizmente, não sabemos por quê. Constantina ficou tão assustada que ela saiu correndo e fugiu de casa. A menina andou tanto, mas tanto, que ela foi parar num lugar que hoje é chamado de Campo Largo, localizado na região metropolitana de Curitiba. Numa floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde descobriu ervas que curam. Naquele lugar, com essas ervas, ela socorreu com chás e orações uma idosa que havia quebrado o braço. A partir do fato, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre que alguém chegava na casa à noite, não via a presença da menina, mas sim de uma idosa que sempre afirmava que a menina havia saído. Mas aos poucos, as pessoas também começavam a notar. Sempre que procuravam a menina de dia, a moça estava lá. Porém, não havia nenhum rastro da idosa na casa. Porém, o contrário também acontecia. Um dia, por volta das 18 horas, o menino foi buscar ajuda da moça para sua mãe, que estava muito doente. Ao chegar lá, botou a cabeça na janela e presenciou a moça virar uma velha. O menino saiu correndo assustado e, de acordo com a história, contou para todos do vilarejo. É muito estranho, gente. Isso é muito mais contos. Faz muito mais parte de conto que a gente ouve ou meio que conta para as outras pessoas, menos quando elas eram crianças e coisas do tipo. Aquele típico conto de avó pro filho e do filho pro irmão, esse tipo de coisa, sabe? E eu não sei vocês, mas eu particularmente sempre me cagava muito com essas histórias, porque eu ficava, gente, Não dá. Eu não consigo, não é pra mim. Tem uma vez que minha avó, ela me contou um conto de um monstro na floresta. Que o monstro era feito de folhas da floresta e musgo, sabe? E ele meio que era um ser horripilante, ele andava à noite. E é muito estranho porque eu lembro disso. Quem me contou essa história foi uma bisa minha que é muito. Eu não vejo, mas ela. Eu morava com ela na época. E o que acontecia era que ela. Hoje em dia ela é cristã, ela é religiosa. Mas na época que eu me lembro ela não era. Então ela vivia me contando essas pequenas histórias, essas histórias de terror, e eu sempre me cagava porque eu ficava, gente, que bizarro. E eu era tipo, eu devia ter uns 7, 8 anos, então eu ficava muito nervoso, sabe? E ouvir todas essas histórias, ouvir todos esses contos, assim, faz a gente pensar, né? Porque às vezes a gente, quando a gente é criança, a gente tem sempre uma memória muito fértil. Ou seja, qualquer coisinha, já tô me imaginando, sei lá, uma parada bizarra demais, uns medos muito irracionais, sabe? E isso pra mim sempre foi algo muito triggered, porque eu não sei, eu nunca tive muita simpatia com histórias de terror ou com contos de suspense nesse sentido, sabe? Eu acredito que também pelo fato de eu ser criança na época, isso influenciou muito. Porque apesar de tudo, por mais que a criança ela tenha uma mente muito imaginativa, tem certas idades e certas idades pra você contar alguma coisa pro outro, né? Então isso pra mim foi muito chocante, foi muito impactante. Eu não sei. Não vou dizer que eu tenho medo de bruxa nesse caso, mas sei lá, você ouvir a história de uma jovem que virava velha e de uma velha que virava jovem. Principalmente quando a gente fala da jovem que virava velha de noite. Isso é meio, tipo, meio. Não assustador, mas é meio estranho, sabe? É meio. Eu. Então, sei lá, nenhum preconceito com idosos, tá, gente? Nenhum preconceito com idosos. Eu amo idosos, velhinhos são o máximo. A questão é que, pra mim, tem horas que não. Só não, tá bem? Mas, enfim, né? Eu achei esse conto muito interessante quando eu peguei pra ler da primeira vez, porque eu fiquei, gente, imagina, se é comigo, imagina se. Se eu tô andando na floresta, ou pelo menos num vilarejo, e eu me deparo com uma porra dessa, sabe? Tipo, mano, não dá, sabe? Eu provavelmente ia me cagar nas calças nos 5 minutos que eu estivesse vendo essa merda, eu ia ficar aqui, cacete. Jesus do céu. Mas, enfim, né? Acho que cada um é cada um também. Provavelmente minha namorada, quando eu vi esse podcast, ela vai virar pra mim e vai falar: caiu, e você é muito cagão. Meu Deus, cara, não dá. E assim, gente, desculpa, eu sou realmente cagão também. Eu sou cagão, eu admito isso. Eu admito isso, porque primeiro, toda vez que a gente vê filme de terror junto, ela olha pra mim e fala: Yuri, você já tá com a cara, com a mão na cara, tipo, eu não tenho nem segundo de filme. E eu tô tipo, meu Deus, eu sei que eu tô, me desculpa, mas é porque é muito nervoso, não, pra mim não dá. Mas, né, eu lembro da gente ter ido ver. Perdão, a gente não foi ver, mas a gente tava vendo. A gente tava na minha casa e a gente tava vendo o Sobrenatural 4? 4? 3? Não sei. Talvez tenha sido 2. Enfim, era o Sobrenatural 1 desses aí. E. Mano, eu lembro que não dava. Era um dia que eu tava muito, tipo, não sei porquê, mas acho que não era nem um dia, acho que era só o fato de ser filme de terror mesmo, sabe? Eu tava, tipo, não, 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 não. O bicho vai me pegar, sabe? E eu ficava, cara, não me pega, por favor, não me pega. Eu sou uma pessoa legal, tipo, não faça isso comigo. E pra quem não sabe, eu devia ter falado antes, né, Yuri? Ótimo. Natural é mais uma história de filme de terror, onde basicamente a personagem principal, que é provavelmente uma garota meio estúpida, ela vai mexer com quem tá quieto e ela acorda um espírito que fica pegando o pé dela, tipo um encosto. Então, basicamente isso. E isso me deixou muito nervoso na hora, porque eu não consegui dormir direito. Eu só consegui dormir direito depois que... depois que o Clarice deitou e tipo, ficou abraçado comigo, sabe? E, sei lá, eu sinto muita falta disso, na verdade. Não do filme, mas da gente ficar abraçado e da gente ficar juntinho. Fazendo nada, mas pelo menos na companhia um do outro. Entende? E eu não sei porque que o assunto foi pra esse lado, mas enfim. Não vejam filmes de terror sozinhos também, não é legal. Vocês, se vocês forem que nem eu, vocês vão ficar imaginando coisas e não é legal. Então sempre vejam com a namorada de vocês ou com algum amigo, com algum tipo de companhia. Recomendo. É bem melhor do que você simplesmente ficar vendo uma parada que você sabe que você vai se cagar e provavelmente você não vai conseguir dormir à noite. Então, fica a dica de amigo, por favor. Agora aqui a gente vai falar sobre o terceiro e o último conto, porém ainda não será o final todo do podcast, não se preocupe. A gente ainda vai ter alguns assuntos. O próximo conto é o da babá e o telefone. Não sei se alguém já chegou a ouvir esse conto, mas ele é, acho que de todos, ele é o que mais me deixou nervoso. Por causa do fato de ser numa casa e ser, tipo, num ambiente fechado, sabe? E ser, teoricamente, um lugar onde ambos estariam muito perto. Mas, enfim, vamos lá. Nossa senhora, meu corpo arrepiou tudo agora. Mas vamos lá. Um dia, um jovem casal contratou uma babá para ficar com os filhos quando eles saíam. Depois de colocar as crianças para dormir, a babá desceu e foi para a sala ver TV. Algum tempo depois, o telefone tocou. Ela atendeu e uma voz disse: "Estou aqui, em cima, com as crianças. É melhor você vir aqui." Ela achou que fosse um trote e seguiu assistindo TV. O telefone tocou novamente. Entre gargalhadas, a mesma voz sinistra dizia: "Estou aqui com as crianças. É melhor você subir." Então, a babá ligou para o telefonista, naquela época em que ainda existiam telefonistas, e avisou sobre o trote. O telefonista aconselhou que ela ligasse para a polícia. Ela entrou em contato com a polícia. Eles pediram para ela tentar prolongar a conversa com a pessoa no telefone para que eles pudessem rastrear a ligação. Na sequência, o telefone tocou e a voz sinistra disse: "Estou aqui com as crianças, tá aqui em cima. É melhor você vir aqui." E ela simplesmente não conseguiu prolongar a ligação. E segundos depois de desligar o telefone, a polícia simplesmente ligou e avisou: "Sai agora daí que o homem tá do outro lado da linha." E ela meio que desligou o telefone e se preparou pra sair correndo quando ela ouviu uma pessoa descendo as escadas, sabe? E ela meio que correu pro lado de fora da casa no mesmo momento em que a polícia invadia. E lá dentro, quando a polícia entrou e adentrou a escada, ela meio que encontrou um homem coberto de sangue, com uma faca enorme. E ele entrou por alguma janela do andar de cima, pelo que se sabe, e ele matou as duas crianças. E a ao que tudo indica, a babá era a próxima vítima. Esse tipo de coisa, meu Deus do céu, eu tô muito arrepiado, vocês não têm noção, meu Deus. Vocês não sabem o quão nervoso eu fico com essas histórias. É muito estranho, é muito angustiante o fato de que você não necessariamente sabe se essas histórias são verdade, mas pelo menos duas das que eu contei são potenciais, sabe? Isso me deixa um pouco nervoso, porque se você parar pra pensar, mano, eu não duvidaria nada que essa situação do terceiro conto da babá em algum momento a gente pudesse ouvir em uma rádio ou uma televisão, sabe? Isso é muito propenso a acontecer e, não sei, nem todo mundo tem estômago pra isso, sabe? Eu incluso. Eu fico pensando, às vezes algumas, a gente sabe que histórias elas provêm de outras histórias cada vez mais antigas, pra pelo menos surgirem ideias e, isso, e daí surgirem novas histórias e, enfim, assim que todo tipo de conto se alimenta. Porém, quando você para pra pensar a respeito do fato de que talvez alguma dessas histórias possam ser inspiradas em situações reais ou em potenciais, sabe? Você fica pensando, cara, o que o ser humano é capaz de fazer, sabe? Porque eu não sei vocês, mas eu não conseguiria chegar e falar pra vocês aqui que, ah não, essa terceira história aí nunca aconteceria, só trote, só uma parada pra você ficar nervosinho de noite. Mano, só ouve e tenta imaginar. Não te dá um frio na espinha você pensar que talvez você tenha em casa sozinho. Completamente sozinho. E meio que você ouvir, tipo, passos na escada. E quando você vai olhar, é uma pessoa gigante com um facão. Parece até filme slasher de terror antigo, mas não, cara. Não sei. Eu não tenho psicológico pra essa porra, não dá. Eu já tô aqui, tipo, pela terceira, quarta vez, me arrepiando todo, falando disso. E eu tô tipo, mano, não, pelo amor de Deus, acaba. Não dá. A gente só tem que saber que discernir que às vezes histórias são histórias e situações reais. Nesse caso, são só histórias. Pelo menos. Eu sinceramente não gostaria de ouvir algo do tipo na TV ou qualquer coisa do tipo. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as três primeiras histórias do Tenha Paciência, Lendas Urbanas Brasileiras. E em breve a gente vai voltar, acredito eu, espero, com uma estrutura cada vez melhor. E vamos fazer disso uma série. Esse é só o primeiro episódio. Ainda terão outros. E com certeza muito melhores. A todos que ouviram, muito obrigado pela paciência e pela compreensão. E principalmente pelo suporte. Eu não conseguiria fazer isso sem a ajuda de Clarice, minha namorada, a quem eu devo praticamente tudo. Desde que eu conheci ela, muita coisa mudou. E principalmente em questão de conseguir fazer o que eu quero fazer. Ela me motivou muito, isso é muito importante pra mim, sabe? E não sei, acho que todas as pessoas também que estão tá apoiando a ideia de alguma forma. Nem que seja só dando um play e deixando rolar, sabe? Isso já é uma muito bacana pra mim, isso eu já agradeço de coração. Então, obrigado, de verdade. Minha mãe também, enfim, todo mundo, gente, muito obrigado de verdade. Eu não poderia agradecer mais, assim. Eu realmente aprecio demais todo o apoio que eu tô recebendo. Eu em breve terei mais notícias e cada vez o conteúdo crescendo mais. Muito obrigado. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite.